Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com. Muito bom dia. A Assembleia é governável ou um recreio infantil? Vamos analisar o dia de ontem no Parlamento e, claro, contamos com a sua opinião. Ligue através do 910024185.
O primeiro dia da nova Assembleia da República foi muito mais caótico do que se esperaria e ainda não sabemos que saída poderá ser encontrada para eleger o novo Presidente do Parlamento. Ontem, no Contracorrente, a expectativa era que houvesse um novo ambiente, mais adulto, na política portuguesa, com os partidos a darem sinais de que podiam e que sabiam conversar. Mas não foi isso que aconteceu, foi mesmo o oposto, pelo que temos de voltar ao principal palco da nossa democracia para tentar perceber como é que saímos deste impasse. José Manuel, não estavas nada à espera, aliás, basta ouvir-nos ontem para perceber que ninguém estava à espera disto.
Não, de facto não estava à espera disto, eu estava à espera que houvesse algum comportamento mais institucional. E, portanto, vamos lá ver, do ponto de vista do comportamento institucional normal, natural, aquilo que se tinha passado até anteontem à noite era aquilo que se esperaria que se passasse na minha perspectiva, isto é, o líder do partido, do maior partido, enfim, e não vou discutir aqui se tem tantos deputados como outros, mas é o maior partido, portanto, em termos de votação, coligação, enfim, não interessa, depois tem um número de deputados igual, mas a votação é superior. O líder do maior partido entrou, um líder, isto é, o líder parlamentar entrou em contacto com, ou comunicou aos líderes, fez um telefonema, aos líderes das três outras bancadas que elegem vice-presidentes sobre a eleição do Presidente da Assembleia e dos seus vice-presidentes nos termos da Constituição. A Constituição diz que a Assembleia elege, ou melhor, elege o Presidente, o vice-presidente para os secretários por aí adiante, mas que estabelece a Constituição que há quatro partidos, os quatro partidos mais votados indicam os vice-presidentes. E, portanto, o líder da bancada do PSD comunicou ao líder da bancada do Partido Socialista, ao líder da bancada do Chega e ao líder da bancada do Iniciativa Liberal, portanto, os quatro maiores partidos, que o seu candidato a presidente era José Pedro Aguiar Branco e que o PSD iria viabilizar com o seu voto as candidaturas de todos os outros vice-presidentes. Não estava a perguntar quem é que eles iam candidatar ou não iam candidatar. Eles escolhiam e o PSD viabilizava. Uhum. Isto é o regresso a alguma normalidade, porque sabemos que na última Assembleia da República o Chega não tinha vice-presidente, por a esquerda entendeu que o Chega que não se tinha que cumprir a Constituição aqui. Não foi a primeira vez que a esquerda fez isto, já tinha feito isto uma vez com Cruz Abcacis, mas entendeu que não devia eleger, não devia permitir que o Chega tivesse o seu lugar constitucional que os eleitores por direto lhe concederam. E o PSD, desde 2022, que era contra essa atitude da esquerda e tinha votado, enfim, às vezes com mais entusiasmo, outras vezes com menos entusiasmo, mas por regra tinha votado os candidatos do Chega a vice-presidente. Portanto, até aqui, digamos que, do ponto de vista normal, tudo correu bem. Ou parecia ter a estar a correr bem. O que é que aconteceu a seguir? Aconteceu a seguir que o Chega mal percebeu que ia ter o seu vice-presidente eleito, fez um foguetório. E veio falar em acordo. Quer dizer, eu não creio que esta comunicação corresponda a um acordo. Esta comunicação é um princípio, quer dizer, é evidente que dá uma perspectiva sobre o que é que vai acontecer no dia seguinte, mas não é propriamente aquilo que nós habitualmente chamamos acordo. Acontece que André Ventura está sequioso para qualquer tipo de acordo, quer pôr um pé na porta, como se costuma dizer, e saltou em cima disto. E como a semântica é uma coisa complicada, a partir do momento que se falou em acordo, não deixou-se falar em telefonemas, deixou-se falar em entendimentos, deixou-se falar em cortesias, passou a falar sem acordo. E é muito curioso já, agora deixa-me dar aqui um salto de 24 horas, É muito curioso que ontem, na última intervenção pública do ainda líder parlamentar do Partido Socialista, ele tenha vindo dizer que ninguém nos propôs acordo. O que é verdade, mas omite aquilo que é aqui o importante, que é o telefonema.
O contacto.
O contacto. Ora bem, isto foi o que se passou. Depois, a seguir, há uma série de outros acontecimentos que levam André Ventura a dizer o acordo que ele disse que existia na véspera. Porquê? Porquê? Porque houve figuras do PSD e depois, sobretudo, do CDS, que disseram que não havia acordo nenhum, e ele achou que isso era humilhar o coisa. Epá, 99,9% do país não repararam nessas intervenções. Não repararam que Rangel disse uma coisa qualquer a 10 horas na SIC, salvo erro.
Nuno Melo falou na SIC, Rangel não tenho a certeza.
Não, depois não também, sei se Rangel foi SIC ou CNN, foi uma desses canais, já não sei em que canal foi, mas foi a 10 horas, foi uma coisa já depois das 11 da noite, salvo erro da véspera. Depois Nuno Melo fez uma declaração que fugidiamente teve que se ouvir outra vez, ninguém tinha sequer reparado nisso. Portanto, ele arranjou ali um pretexto.
Aliás, os jornalistas que estavam a questionar André Ventura perguntavam-lhe onde é que tinha sido.
Onde é que tinha sido?
Porque portanto,
foi uma coisa que nem eles estavam,
e
eles estão habitualmente muito a par, como todos sabemos. Portanto, e pronto, chegámos às votações de ontem. O que é que... Agora diz, mas podiam... aquilo que está a acontecer hoje podia ter acontecido ontem, ver um Montenegro falar com Pedro Nuno Santos. Quer dizer, na verdade, não é assim que as coisas costumam ser. Se calhar vão ter que passar a ser, não é? Passar a vida a fazer telefonemas. Ou sim, porque hoje também parece que não é presencial. É muito sintomático estarem eventualmente no mesmo edifício e fazerem por vida a conferência. Eles não querem ser fotografados juntos. Não querem ser fotografados a entrar na sala de um do outro. É o que isso quer dizer.
E se calhar, quem aqui é à sala de quem? Seria um
quem
problema.
Quem aqui é à sala de quem?
Teria uma leitura.
Tudo isto está neste pé, não é? Está neste pé. Mostra bem a doideira em que estamos a chegar. E portanto, agora repara, qual é a estratégia? Qual era a preocupação de Ventura? Era, sempre foi, dizer: eu tenho um pé, meti um pé na porta, pronto, fizeram um acordo comigo. Qual foi a reação do Partido Socialista? Porque a reação do Partido Socialista não é indiferente ao que se vai passar ontem durante o dia. O Partido Socialista podia dizer assim: isto é indiferente, que é que o fugitório de Ventura, não vou dar protagonismo a Ventura e vou votar normalmente e sigo em frente. Não, o Partido Socialista tem outra perspectiva, que é: acabou o não é não. Quer dizer, pá, era preciso dizer, mas eleger o Presidente da Assembleia não é fazer um acordo de governo. Mas durante horas a fio, portanto, isto começou com Pedro Nuno Santos, não começou por um deputado. Começou com Pedro Nuno Santos logo de manhã e logo antes da reunião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Portanto, o que quer dizer que o PS está fechado na estratégia de dizer: à nossa direita é tudo a mesma coisa, e o Chega está fechado na estratégia. Muito evidente hoje ouvir aqui Pedro Frazão no explicador do Observador, mas muito coincidente também com este tweet que acabaste de citar do André Ventura, que é: isto são os do costume, eles estão agarrados aos tachos, um e o outro querem colar o PSD ao seu adversário fidagal. O Chega é o Partido Socialista e a esquerda, o PS é colar o PSD ao Chega e a extrema-direita. Portanto, esta estratégia de fundo não lhes permite ter qualquer capacidade de conversar-se, nós sentimos que eles são parceiros fiáveis, não é? E, portanto, e tudo passa a ser jogadas para tentar obter este efeito político, que é colar o PSD a um dos bandos, por assim dizer, não é? Com a sofisticação, no meio disto tudo, da conversa do Rui Tavares sobre os três blocos, que é uma conversa que tem muito que se lhe diga, porque não é apenas... Quer dizer, se eu disser, é uma possível descrição da realidade, eu posso fazer outras, não é? Posso fazer a descrição da realidade cá na Assembleia, dois terços, praticamente, não chega a dois terços, de deputados que foram eleitos, olha, porque não estavam, não têm bem a visão que António Costa nos está a dar agora sobre o paraíso em que vivemos nos últimos 8 anos, portanto, essa maioria tem um significado, como é óbvio. É uma maioria heterogénea, mas tem um significado. A outra versão é também, em vez de dois blocos, tenho quatro, porque também há, enfim, agora posso dizer onde é que será que passa o risco da extrema-esquerda, inclui, põe o PCP para o lado de lá, será que põe também o bloco, ou não, o bloco põe para o lado de cá, de lado é que fica, portanto, enfim, discussões podemos ter sobre, mas são descrições da realidade, bons para analistas políticos. Do ponto de vista daquilo que é a vontade do eleitorado, é óbvio que tem que haver uma mudança em Portugal. E essa mudança vai ser complicada porque o eleitorado não quis, de facto, dar maioria a ninguém e obriga que todos falem com todos. E este é que é um ponto importante. Todos têm que falar com todos. Mas todos têm que estar disponíveis para falar com todos. Quer dizer, e não transformar cada conversa num comício na praça pública, não é? Portanto, porque é isso também que é importante. Quer dizer, para haver conversas, as conversas têm que ser discretas. Porque as conversas implicam trocas. Quando eu estou a falar, se eu estou a dar um partido uma coisa, estou a receber alguma coisa em troca. Estou a fazer um compromisso. Ora, na política, se eu não consigo fazer manter secretos, quer dizer, ou discretos, esse tipo de compromissos, o que é que eu estou a trocar? As coisas não funcionam. E isto é tão verdade como para a discussão da Assembleia, dos lugares do Presidente e Vice-Presidente. Olha, como foi verdade num outro caso, nós só anos depois é que percebemos qual era o compromisso.
Qual é a história?
A história é a história da crise dos mísseis de Cuba. Portanto, na altura, ficou-se com a ideia, toda a gente ficou com a ideia de que grande vitória dos Estados Unidos, grande vitória de John Kennedy, porque conseguiu que Khrushchev recuasse e tirasse os mísseis de Cuba. O que é que não se soube? Que ele ofereceu tirar os mísseis da Turquia. Que havia um compromisso.
Pronto.
Tu tiras de Cuba e eu tiro da Turquia. A parte da Turquia não foi conhecida.
Voltamos à questão de quem controla a narrativa.
Quer dizer, exatamente, quem controla a narrativa. E é muito interessante que ontem, boa parte do dia foi em torno da narrativa, há um acordo entre... A narrativa vem de vários sítios, atenção. A única pessoa que fugiu a essa narrativa nas declarações públicas foi Miranda Sarmento, quando veio, já tarde na noite, dizer o que é que tinha feito. E a seguir houve a preocupação do líder parlamentar do PS, foi logo não desmentir Miranda Sarmento, não podia desmentir, mas tentar manter a narrativa dos acordos, dizendo que com eles não houve. Tudo isto porque André Ventura tentou criar esta narrativa e todos acharam que essa narrativa lhes era útil. Porque se essa narrativa fosse só útil a André Ventura, ele ficava a falar sozinho. Só que o Partido Socialista achou que ele também era uma narrativa que lhe era útil. E, portanto, cavalgou-a. E foi isto que se passou ontem durante o dia. E eu digo assim, agora, bom, bem, pronto, já acabamos isto. Já acabou o recreio, não é? Portanto, já fizeram cada um o seu número de circo. Agora é preciso resolver isto. Portanto, estão os dois a falar e vamos em frente. Pode não ser tão simples. Pode não ter som simples, porque eu acho que há aqui uma espécie de elefante na sala que, curiosamente, se evitou muito falar ontem. Esse elefante na sala chama-se Pacheco de Amorim e vice-presidente da Assembleia da República. Porquê que eu estou a dizer isto? Porque eu não tenho... Enfim, isto aqui é intuição, não é certeza. Eu tenho, e as minhas intuições têm falhado muito. Portanto, não a tomem como mais do que isso. Pronto, é como... É quase como...
É um feeling.
Se nós formos... Ela está online, as pessoas podem ler. Se formos ler a entrevista que nos deu André Ventura e que nós passámos ontem aqui de manhã, mas que está prescrito no site do Observador, ele, de facto, diz que houve um entendimento ou um acordo, aqui as palavras não são muito importantes, mas basicamente disse que houve um telefonema entre os... Um contacto, já não me recordo se fala contacto, se fala em telefonema... entre os líderes parlamentares, nunca diz que ele falou com Montenegro, não é? Repara, só ele começou a ter essa opção à noite, mas depois também diz outra coisa que é importante, quando a gente lhe pergunta, então quem é que vai ser o vice-presidente que o Chega vai apresentar, ele diz, não sei ainda, a entrevista foi dada na segunda-feira à noite, não foi dada ontem de manhã em direto, foi gravada antes, e ele diz, não sei ainda, vou decidir amanhã de manhã, portanto, ia decidir
Ontem de manhã.
E ontem de manhã decidiu que era Pacheco Amorim com uma mensagem. Isto é para ajustar contas.
Ou seja, esticou a corda.
Esticou a corda, como é óbvio. Esticou a corda, claramente. E eu admito, não estou no Parlamento, não sei o que se passou por lá, não ando pelos corredores. Admito que muitos deputados do PSD tinham dito, epá, engolimos muitos chapos, mas assim não. E ele é capaz de ter percebido que o caminho para a normalização estava mais difícil. E então cortou. Cortou. É a minha, quer dizer, ou melhor, percebeu que havia ali uma que tinha uma oportunidade, como tinha os 50 votos, de conseguir eventualmente forçar a mão de Montenegro, mas, e ao mesmo tempo, queria evitar à viva força que acontecesse uma repetição com Pacheco de Amorim, que foi a escolha dele, ele podia escolher António Tanger, que foi a escolha dele, portanto, era o que se falava, ele próprio disse, vou escolher entre um dos dois, a escolha é minha. Portanto, eram os dois que estavam em cima da mesa. Mas ele quis forçar a mão. E se calhar as coisas não correram, esse forçar a mão não correu como ele esperava que pudesse correr, ou se calhar até calculou que pudesse correr assim e rompeu, digamos, o entendimento. Ora bem, dito isto, que é mais para tentar perceber o volte-face de André Ventura, porque me parece a história de haver umas figuras que, a horas esconsas, fazem umas declarações sobre não haver acordo, algo curto para justificar todo aquele dramatismo. Parece-me curto, mas enfim, não estou dentro da cabeça de Ventura, ao contrário do que algumas pessoas dizem que estão, eu não estou dentro da cabeça de Ventura, e portanto, não sei. Agora, há outra coisa que eu também quero dizer, e este aspecto é importante. Eu não consigo perceber porque é que de repente toda a gente acha que Pacheco de Amorim é uma espécie de diabo na terra e um fantasma que por aí anda. Agora vamos lá ver. Pacheco de Amorim já não é uma pessoa nova e teve muito pouca intervenção na política. A que teve, julgo eu, que até foi próxima do CDS, portanto, a chefe de Manuel Monteiro, portanto, uma coisa no CDS, do ponto de vista da política formal, e depois, como adolescente, como jovem, esteve em Madrid, no verão quente, 74, 75, 76, para essa altura, e nessa altura esteve ligado ao MDLP. Ora bem, o MDLP era indiscutivelmente uma organização que eu acho que podemos considerar terrorista, fez muitos atos, fez alguns atos de terror, não muitos, fez alguns atos de terror e esteve muito ligada, se bem que aqui se discuta muito, o MDLP reivindicava tudo o que era muitas vezes explosões de violência popular. Isto é, cada vez que no norte do país, no verão de 75, era assaltada uma sede do PCP, e muitas vezes era assaltada apenas porque havia uns agricultores que se exaltavam ou porque alguém saía de uma missa, nessa altura as missas não eram como eram hoje, iam a correr para a sede do PCP, portanto, e assaltavam, o MDLP punha o dedo no ar e dizia, fomos nós. E não tinha nada a ver com aquilo, não tinha estrutura para aquilo, não tinha estudos para aquilo, como às vezes se diz. Bem, mas dito isto, só quero sempre chamar a atenção para o seguinte aspecto, que é, Pacheco de Amorim era uma figura terceiro nível, ou quarto nível, ou quinto nível dentro do MPLP. Estava em Madrid, aderente àquilo. Quem é que na altura era importante no MDLP? Não operacional, mas importante. Um senador da República, José Miguel Júdice. Será que os nossos... O José Miguel Júdice, que, olha, estou a olhar ali para a televisão e ainda estou a ver António Costa, que está a tentar estar presente nas nossas televisões do maior... até ao fim. Mas deixa-me só dizer, houve uma altura que o José Miguel Júdice colaborou com António Costa em Lisboa, presidiu a uma comissão para a recuperação da base, Cidade de Tejo, portanto, teve imensas... Andou a braço dado com o Partido Socialista. Bem, e nós podemos dar outros nomes.
Distinguir Diogo Pacheco de Amorim do tio Fernando Pacheco de Amorim. É que a ignorância é uma coisa bastante que às vezes tem momentos muito constrangedores. É certo que tem-se estudado muito pouco aquilo que foram estes movimentos violentos e alguns terroristas, direita e extrema-direita, no período do PREC. Mas eu, em relação às coisas que as pessoas defenderam nesse período, em diferentes campos, e às coisas que fizeram, estou como com aquela alegada história que se conta sobre como é que se iam identificar os judeus em Portugal, não é? Como o Marquês de Pombal teria levado então um chapéu também para ele e para o rei, não é? Porque na verdade era muito difícil. E portanto, aquilo que temos aqui é, as pessoas fizeram e defenderam coisas que certamente hoje podem parecer muito estranhas. Mas Diogo Pacheco de Amorim tinha 25 anos, e, à época. E pode dizer-se, com 25 anos as pessoas, à época, 25 anos era muito diferente daquilo que são hoje. Mas quem era relevante no MDLP era o tio dele. O tio dele, Fernando Pacheco de Amorim. Ele estava em Madrid, como estiveram inúmeras pessoas, mas vamos por aí, nem o Sá Carreiro escapa, não é? Também lá esteve. Pronto. Portanto, vamos nos deixar de mirambolismos. E aquilo que temos aqui é fruto, as pessoas ouvem estas coisas, repetem, repetem, mas temos de entender, nós temos aqui duas figuras, Fernando Pacheco de Amorim, Diogo Pacheco de Amorim, mesmo assim Fernando Pacheco de Amorim estava, tinha a ver com o gabinete político, tudo isto era encimado por uma pessoa que tinha sido aclamado como herói do país até há muito pouco tempo, que era o General Spínola.
E atenção, e o General Spínola, depois disso tudo, foi condecorado e promovido a Marechal, por quem? Mário Soares.
Portanto, as histórias deste tempo têm de se perceber naquele tempo. Agora, por favor, leiam só um bocadinho e percebam, as famílias têm apelidos, isto, quando estão a falar do sobrinho, hoje quem está aqui é o sobrinho, mas realmente houve um tio, claro que teve outro protagonismo e outra importância, que Diogo Pacheco de Amorim não tinha. Quanto à acusação, depois que a mesma ideia que Pacheco de Amorim teria feito bombas, é preciso que se perceba, estes movimentos tinham pessoas que sabiam manejar muito bem explosivos. Essas pessoas eram, em geral, militares ou tinham estado ligados a forças de segurança e, portanto, não tinham qualquer vantagem, qualquer interesse em estar a dar esses ensinamentos a pessoas que vinham completamente de fora, chamassem-se elas como se chamassem, tivessem os apelidos que tivessem. E, portanto, esta, sobretudo às vezes...
E quando digo, leiam já agora, quando foi os debates destas eleições, Mariana Mortágua veio sugerir quase que Pacheco de Amorim tinha morto um padre. O que é que ela está a falar? Padre. Ela está a falar daquilo que foi indiscutivelmente um atentado. E a morte do pai foi a morte do padre Max, em 76. Estávamos, penso eu, na campanha eleitoral, ou foi pouco depois, já não sei, foi para essa altura. 76. Padre Max e uma rapariga que ia no carro com ele. Tinha um posto no carro. Mas, por favor, vão ler as memórias da pessoa que pôs a bomba. Estão publicadas. O livro chama-se O Puto. Já agora dou um nome. E ele lá conta como é que aquilo foi. E ele, eu, enfim, já li aquilo nos livros há uns anos. Eu acho que graça continuarem a falar do mistério não resolvido da morte do Padre Max, quando há alguém que diz como é que fez tudo, não é? Não era para ter explodido ali, não era para ter, era para ter sido diferente, ele cedo que saiu com o carro mais cedo do que estava previsto, por isso é que ele explodiu com ele lá dentro, enfim, não interessa. Também pode ser desculpas de quem pôs a bomba, não é? Não vou entrar por aí. Mas, portanto, ele e esta figura não era um político, nem creio que estivesse sequer ligado organicamente ao MDLP. Acho que se alguma... É uma figura... É um livro extraordinário, é muito interessante, porque ela é uma figura... Tudo começa, olha, no 17 de setembro em Angola, em Moçambique.
7 de setembro, sim.
7 de setembro em Moçambique. Depois ele é um miúdo, não é? Depois combate na Guerra Civil Angolana, depois vem para Portugal, depois anda não sei o quê, depois vivia num hotel, tinha um Porsche. Quando está preso na justiça, percebe que os polícias andam a passear com o Porsche dele. Enfim, é um livro muito engraçado, muito espírito da época. Mas está lá, conta-se lá a história. Não tem nada a ver com o Pacheco de Amorim. Nada. 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 Por favor. Portanto... E, de facto, estas coisas que são alimentadas, em parte pelas redes sociais ignorantes, eu tenho pena que quando se fala de desinformação, não se fale também desta desinformação, porque isto é desinformação. Portanto, é desinformação e às vezes repetida por líderes políticos, naquele caso concreto foi a Mariana Mortágua. Portanto, agora, eu não tenho nenhuma afinidade com o Pacheco de Amorim. Não sei se ele tem competência para ser vice-presidente da Assembleia da República. Mas também não sei quem é que naquela bancada do Chega teria mais competência que ele. E, por exemplo, o outro candidato, António Tanger, que eu esse conheço pessoalmente, cruzei-me com ele, no Mali e em Sarajevo. Só são sítios um pouco estranhos.
Muito improvável.
Sítios improváveis. Cruzei-me com ele no Mali e em Sarajevo. Portanto, só para teres assim uma ideia. Ele era diplomata. Portanto, e por isso é que eu me cruzei com ele nesses sítios. É uma pessoa que tem a sua, quer dizer, tem o seu treino de diplomata, e portanto tem um treino de diplomata, gostemos ou não disso, mas defende algumas, tem algumas posições que a mim me fazem bastante mais comichão. Ele fez alguns tweets sobre a Ucrânia que a mim me deixa muito desconfortável.
Mas nota que ele vai ser o candidato pelo Chega às, às eleições europeias.
Sim,
não é?
Mas ele fez tweets sobre a guerra da Ucrânia que são muito complicados. Eu não vi todos, porque eu não consegui, quer dizer, são tweets já antigos, mas de género a dizer, pá, isto é uma guerra que dura desde 2014, não tenham a dizer que é novo, o conflito, os coitados do Donbass estavam a ser massacrados pelos ucranianos, enfim, muita coisa assim. São complicados, não é? Não há ali uma percepção clara de que há um agredido e um agressor. Portanto, e isso, sobretudo em alguém que tem treino diplomático, é complicado. Por isso, eu se quisesse te diga, se tivesse que escolher entre um e outro, até acho que politicamente é menos complicado ser o Pacheco de Amorim. Pessoa que eu não conheço, com quem nunca tive pessoalmente. Portanto, mas dito isso, eu acho que isto é uma espécie de elefante na sala. Não sei até que ponto. Porque eu, no Partido Socialista e à esquerda, ontem, claramente, isso foi assumido por Rui Tavares, parece muito sim, muito sim, mas depois diz as coisas todas, a perspectiva é a Constituição, no que toca ao Chega, não é para cumprir. Basicamente é, eles não têm direito a ter um vice-presidente. Quer dizer, na Constituição está que têm direito, mas nós não confiamos e, portanto, não lhes damos a vice-presidência. E eu não sei se é isso que está a ser conversado entre Montenegro e
Pedro Nuno Santos. Aparentemente já terminou a reunião.
Portanto, não sei se isso está a ser conversado, não sei se está a ser conversado numa coisa diferente. Pá, admito que, por exemplo, se alguém tivesse tido com o Vitalino de Canas, que tem aquela ideia de uma presidência rotativa, ou um ano PSD, um ano PS, talvez pudesse fazer sentido. Não sei se isso hoje não será um pouco tarde demais, mas vamos ver.
Vamos ver.
Há sempre outra solução, que é a solução que eu enfim, mas também me dizem que não há bons nomes para isso.
Que era
o PSD fazer o que fez da outra vez, teve um bloqueio destes, que é nomear uma mulher.
Sim,
mas as mulheres não são propriamente a reserva de índios que se vão buscar quando
mas
é preciso.
Corre o nome de Teresa Moraes.
Corre o nome de Teresa Moraes, mas sempre Teresa Moraes é muito detestada pela esquerda.
Claro.
Porque tem posições assertivas sobre muitas matérias.
Porque só se gosta de mulheres se forem um jarrão da China, não é? E que digam aquelas coisas quando as mulheres pensam.
Assunção Esteves não era um jarrão da China.
Bem, não era um jarrão da China, mas também tinha dias em que parecia um frigorífico avariado, não?
Quer chamemos.
Dizer, para não ir muito não, mais longe.
Falam vocês, são mulheres, eu não me.
Para não ir muito mais longe, ficaram célebres os momentos em que ela achava que não podia suportar a luz e obrigava os líderes parlamentares dos diversos partidos a reunir com ela numa sala às escuras, que é uma coisa altamente constrangedora para qualquer um de nós entrar numa salinha às escuras, onde está uma pessoa sentindo.
Estavas a falar, fiz uma série, as novas séries de Netflix, as reuniões são todas em salas às escuras.
Sim, mas é que aquelas eram muito às escuras e tu entras numa sala às escuras onde está uma mulher à tua espera. Sabes lá o que é que ela depois pode dizer. Portanto, não era também, como diz o povo, havia dizem que parecia que não tinha os alcatruzes da Nora todos muito bem acarrilados. Portanto, quer dizer, pronto, pode-se dizer ou não. Sim, é verdade. Eu acho que por todo um conjunto de razões a esquerda apreciava muito a Assunção Esteves, mas temos de entender que só se gosta das mulheres quando elas têm assim essas posições, pois dizem assim essas coisas e tal. Porque senão... passam umas megeras, eu sei do que falo, não é?
Vamos chamar outra mulher, que não classificaremos assim, Raquel Abcacis, colunista do Observador e editora de política do Jornal Sol. Bom dia, Raquel.
Bom dia, Carla.
Estávamos aqui a falar em séries da Netflix. A série que estamos a assistir no Parlamento tem também muitos ingredientes que fazem com que fiquemos de olhos postos no que está a acontecer. Parece-te que hoje isto pode ser desbloqueado? Já houve a reunião entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. O que é que pode acontecer hoje, Raquel?
Deixa-me só começar já agora também citando a nossa saudosa Assunção Esteves para dar um título a estes episódios que estamos a assistir, que é o inconsequimento.
O inconsequimento. Já cá fazia. Exatamente.
Eu espero que eles tenham conseguido. Quer dizer, acho que depois destas horas infindas de impasse, eu acho que, quer dizer, só há uma solução para este problema, que é o PS e o PSD entenderem-se, e espero que esta reunião tenha servido para isso. Se não serviu, eu fico ainda mais receosa e mais inquieta com o que é que se vai passar nesta legislatura, porque acho que, de facto, independentemente pronto, de todas as discussões a que ontem assistimos, a questão é que todos os portugueses seguramente se puseram a pensar como é que isto vai ser a partir de agora. E, portanto, se chegarmos ao segundo dia sem um entendimento, eu acho que esse receio começa-se a tornar uma coisa com muita aproximação à ideia de que isto não tem pernas para andar e de que vai durar muito pouco tempo. Mas eu acho que...
Raquel, mas a solução, o entendimento, à partida parece muito difícil, porque alguém tem que ceder os dois, mas como é que isso se consegue quando está em causa um nome, é um terceiro nome, é a tal presidência rotativa que foi aqui sugerida esta manhã por Vitalino Canas, como é que os dois podem sair bem desta conversa?
Sim, eu acho que qualquer uma dessas duas soluções ou outra que eles possam inventar pode ser uma boa saída ou voltar à estaca de partida agora com uma conversa formal entre os dois líderes, o PS poder vir dizer que não tem nada contra o nome que inicialmente apareceu de José Pedro Aguiar Branco, ou aparecer uma alternativa. Agora, uma solução tem que ser encontrada e espero que essa solução e que essa negociação não passe, apesar daquilo que aconteceu ontem, por voltarmos à situação que tivemos na última legislatura de não cumprir aquilo que está na lei ou que é a praxe parlamentar e deixar que quer a Iniciativa Liberal, quer o Chega possam ter a sua vice-presidência. Eu acho que ontem deu para perceber...
Raquel, não está na lei, está na Constituição.
Pronto, exatamente. Sim, a Constituição é a maior das leis.
Sim, quando diga... Sim.
Mas espero que não incumpram mais uma vez essa regra, porque isso é então tornar a vida parlamentar a partir do dia de hoje totalmente impossível. Porque se o Chega com a garantia de que iria ter o seu vice-presidente eleito, e eu estava-te a ouvir, Zé Manel, e também estou de acordo, cada vez mais me parece que a questão foi o temor de que, não sendo tudo votado ao mesmo tempo, o Diogo Pacheco de Amorim pudesse vir a não ser eleito, mas parece-me que é, enfim, aquilo que mais se aproxima de uma explicação plausível para o que aconteceu ontem, mas espero que deste acordo não saia esse entendimento, porque isso eu acho que seria péssimo para a nossa, não só para os próximos tempos, mas eu acho que péssimo para a nossa democracia. Está à vista que essa foi uma receita que não resultou em absoluto na última legislatura e que André Ventura vai aproveitar todos os pormenores, todas as frinchas, todas as oportunidades para se fazer vitimizar aos olhos dos portugueses e aparecer cada vez mais como o único que luta contra tudo e contra todos. Eu acho que o dia, mas eu acho que hoje em dia nós já temos que ter muito cuidado na interpretação que os eleitores fazem das atitudes de André Ventura, mas parece-me que o dia não lhe terá corrido muito bem ontem, até pelas explicações muito complicadas que ele teve que ir dar nas redes sociais aos seus eleitores sobre aquilo que estava a passar no Parlamento, mas acho que ele tem uma capacidade única de virar a história a seu favor, como aliás já está a fazer hoje de manhã, a dizer que à primeira dificuldade o PS e PSD entenderam-se, mas se lhe dá mais esse presente de não mais uma vez não eleger ninguém do Chega para a mesa da Assembleia da República, isso acho que é o pior dos entendimentos.
Raquel, deixa-me interromper-te, porque a CNN está a dizer que o Chega vai apresentar um outro nome, que será o de Rui Paulo Sousa.
Pronto, mas para a vice-presidência?
Para a vice-presidência. Okay. Não, peço desculpa, estou a ler aqui como candidato a presidente da Assembleia da República.
Exatamente, eles tinham dito que iriam apresentar um candidato outra vez. E, portanto, isso em si não é novidade, enfim, é novidade o nome. Uhum. Aliás, eu acho que ontem, no meio daquela confusão toda, nós ficámos, fazendo as contas, a perceber que há ali três deputados que pensam pela própria cabeça, porque na eleição do candidato do Chega só votaram 49 deputados. deputados.
Sim.
E depois na eleição final há 52 que votam em branco, ou seja, há dois deputados, pelo menos à esquerda, que não votaram em Francisco Assis, e eu fiquei curiosa de
O PCP não deu indicação de voto.
Sim, mas no PCP, por acaso, nós ontem, estava até com a Helena ontem à noite, e estávamos a fazer contas sobre isso, e apesar de tudo, o PCP é o que, enfim, é normal votar mais alinhado. Mas sim, há dois deputados à esquerda, seguramente, não votaram em Francisco Assis, se calhar não por não gostarem de Francisco Assis, mas mais por não concordarem com aquilo que se estava a passar. Mas enfim, vamos ver a que entendimento é que se chegou. Agora acho que este é de facto o primeiro desafio para Luís Montenegro e portanto espero que tenha chegado a um entendimento com Pedro Nuno Santos que pacifique um bocadinho aquilo que é o início desta legislatura, porque ainda não tivemos nenhuma sessão a sério parlamentar e os ânimos já estão exaltadíssimos.
E já existem muitas barricadas nesta altura, e há aqui uma pressão também, porque amanhã é suposto que Luís Montenegro apresente o governo ao Presidente da República, os nomes.
É que hoje mesmo há um Conselho de Estado,
sim,
ao qual deveria ir o novo Presidente da Assembleia da República. Não sei se vai ser António Filipe a ocupar esse lugar, para decidir se vai haver eleições antecipadas ou não na Madeira, que é um caso também que afeta Luís Montenegro, PSD, etc. E, entretanto, Luís Montenegro tem perdido estes dois dias, que penso eu que seriam essenciais, para tratar das escolhas para o seu novo governo. E há pessoas que estarão neste momento a decidir se aceitam ou não o convite. Portanto, tudo isto é péssimo. E não augura nada de bom, mas como a esperança é a última a morrer, eu também costumo dizer, também tenho dito uma coisa, se era para haver um problema destes, talvez tenha sido melhor, que tenha sido logo a primeira decisão a tomar, para que Luís Montenegro e a direção do PSD e da AD percebam com o que é que estão a lidar e que tipo de trabalho intenso de negociações e de preparação de qualquer passo que queiram dar, tudo isso tem que ser minuciosamente trabalhado para que eles consigam caminhar direitos neste caminho estreitíssimo que têm até ao próximo orçamento e, enfim, se eu aqui há uns dias apostava com alguma segurança que isto tinha pés para andar durante dois anos, confesso que ontem fiquei muito mais apreensiva e com muito mais dúvidas sobre qual vai ser a durabilidade desta legislatura.
Ou seja, o que diz é que se Luís Montenegro, o PSD, conseguirem ultrapassar este momento, fica, apesar de tudo, a situação política pode ficar mais clarificada. Percebendo e assumindo-se que o Chega nunca poderá ser um parceiro deste governo da AD, podemos, a conclusão tem que ser essa?
Não se pode dizer isso, mas não se pode dizer isso porque o Chega são 50 deputados e é o terceiro partido mais votado na Assembleia da República e, portanto, eu acho que na mesma Luís Montenegro vai ter que continuar a negociar à direita e à esquerda, mas tem que ter muito mais cuidado e muito mais cautelas e segurar-se muito melhor quando a sua capacidade negocial é posta à prova, porque o que ficou à mostra ontem é que não basta fazer uns telefonemas e não basta achar que as pessoas continuam a tomar decisões de acordo com as regras com que sempre tomaram. O que ontem se percebeu foi que, a meio do caminho, o Chega decidiu inverter a marcha, usando todos os argumentos que podia utilizar, e nomeadamente as declarações que algumas pessoas, Paulo Rangel, Nuno Melo, o próprio Hugo Soares, foram fazendo nos corredores. E isso é uma lição importante para aprender, e eu tenho insistido muito nisso. Eu acho que a direita, e em particular o PSD, nunca trataram bem as questões da comunicação, e eu acho que isso é também uma peça-chave foi sempre com o Partido Socialista. Aliás, o José Manuel estava a dizer isso, está neste momento a acontecer,
Raquel,
uma comunicação.
Vamos ouvir, peço desculpa, António Filipe está a falar, peço desculpa. Vamos ouvi-lo.
Se eu estou confiante, não tenho que ter confiança em nada, vamos esperar.
A sessão também vai ter início um bocadinho mais tarde, Sr. Presidente.
Neste momento.
Pergunto-lhe, a sessão também vai acontecer...
Só dois de cada vez, senão não consigo perceber. Apresentava alguma justificação para a necessidade de adiar o prazo?
Tem que ser objeto de discussão. Há feito o pedido e foi consensualizado, não há oposição de minha parte de ninguém.
A sessão, nesse caso, vai começar a que horas?
Eu creio que a sessão tem condições para começar a hora prevista.
Se não houver eleição nesta sessão que está prevista, já sabe o que é que, quais são os passos seguintes? Repete-se uma nova eleição?
Não há outra solução. Vamos ter que repetir o processo até que haja um Presidente da Assembleia da República.
Conselho de Estado?
Como?
Como Presidente da Assembleia da República?
Não, evidentemente que não. Eu não sou Presidente da República em situação normal. Eu estou aqui interinamente a resolver um problema da República. Mas não passa para a cabeça ir ao Conselho de Estado.
Deixa-me confirmar novamente, só houve até agora, só deu entrada uma candidatura.
Até agora só deu entrada para a candidatura.
E é do Chega, Rui Paulo Sousa.
Presumo que sim. Mas, como disse, houve um pedido para que o prazo fosse prorrogado por 30 minutos, há consenso nesse sentido, foi prorrogado por 30 minutos, o resto tudo se mantém normal.
Mesmo com esse período, o tempo para criar os boletins será ajustável ao meio-dia que é o início da sessão?
É ajustável.
É. Tempo que se prolongue por muitas horas ou talvez dias esta situação?
Não posso dizer nada, os meus temores são iguais aos vossos, portanto, aguardamos e depois a Assembleia da República ao meio-dia votará e vamos aguardar o resultado da votação. Se for eleito um novo Presidente, tudo bem. Se não for, repetimos o processo, até que seja. A Assembleia da República não vai ficar certamente sem Presidente.
Foi um prazo curto.
Declarações de António Filipe que acompanhámos aqui com a ajuda da CNN Portugal. António Filipe que está a presidir aos trabalhos do Parlamento de forma temporária. Raquel, creio que ainda estás em linha connosco. Muito rapidamente. Enfim, assinala a serenidade de António Filipe, se me permites. E é isto. Isto está atrasado um pouco, meia hora, para a apresentação de candidaturas.
Sim. Pode querer dizer, do meu ponto de vista, que está a ser encontrado um outro nome, que não nenhum dos dois que apareceram ontem a votos, ou seja, nem a Guiá Branco, nem Francisco Assis, e que estejam à procura de um outro nome para consensualizarem entre os dois. Penso eu que pode ser, ou então, um dos dois que ontem foi a votos não estará com vontade de voltar a votos e estará a ser convencido, mas penso que aquilo que pedindo um adiamento, o que me parece mais provável é que esteja a ser consensualizado um outro nome.
Vamos aguardar, não faltará muito para ficarmos a saber isso. Raquel Apacis, muito obrigada por ter estado connosco. Até logo, vamos ver quanto tempo vai faltar para ficarmos a conhecer o novo Presidente da Assembleia da República, sendo que a garantia de António Filipe é que não será ele a participar no Conselho de Estado que está convocado para hoje, para as 6 da tarde no Palácio de Belém. Helena Matos, o que é que se passou ontem? Consegues ler o que aconteceu ontem?
Quer dizer, a leitura parece-me ser mais ou menos clara. Agora nós temos um problema, é que aquilo que aconteceu encurralou cada um dos protagonistas. Porque o pior que se pode fazer é, quando se pretende confrontar alguém, pressioná-lo, é pô-lo numa situação em que ele tem de perder a face em público. Isso é muito complicado, essa questão do perder a face. Portanto, pode-se pressionar, segundo a estratégia e as táticas de cada um, deve pressionar-se, mas não se deve encurralar, a não ser que se tenha um plano qualquer de saída. Se não se tem um plano de saída, fazer aquilo que Ventura fez é muito arriscado, porque a situação passa por obrigar Montenegro a perder a face. Portanto, isso parece-me ser difícil. Eu queria só chamar aqui a atenção, agora que o Chega apresentou o Rui Paulo Sousa como candidato à presidência da Assembleia, que é um exercício também de tática, o Rui Paulo Sousa foi dos 4 candidatos apresentados pelo Chega à presidência da Assembleia, à vice-presidência da Assembleia, é que ele conseguiu mais votos. Rui Paulo Sousa conseguiu 64, o que é significativamente mais que os 35 conseguidos por Pacheco de Amorim. O Mitar Ribeiro teve 37 e o Jorge Valsacina Galveias teve 58. E o Rui Paulo Sousa chegou aos 64, o que, ficando muito longe dos 116 que eram necessários, mesmo assim dá conta de uma substancial diferença. Por exemplo, o João Coutinho Figueiredo, que também foi chumbado para a vice-presidência, teve 108 votos a favor, portanto ficou a 8 votos de conseguir a vice-presidência. Portanto, há, no meio disto tudo, há diferenças que vamos ver se refletem agora ou não. Eu creio que, em primeiro lugar, para Ventura não é inconveniente que Montenegro tenha de arranjar uma solução com Pedro Nuno Santos. Em termos de retórica, de discurso e de argumentário, de discussão e de propaganda política, apresentar Montenegro como um dependente de Pedro Nuno Santos e alguém que continua na prática na ação governativa aos socialistas, isso pode ainda trazer-lhe algum crescimento e é sem dúvida muito mais fácil do que ficar como um protagonista que pode ou não viabilizar medidas tomadas por Montenegro, sendo que várias dessas medidas se sabe às quais era muito difícil o Chega opor-se. Por exemplo, a questão de dar mais dinheiro aos polícias ou de recuperar o tempo de serviço dos professores. E, portanto, isso aí será sempre mais difícil. Logo, aqui no campo da conflitualidade política pura e abstrata, ele muito mais favorável, sente-se muito mais no seu próprio mundo. A questão da negociação de medidas é isso, aliás, percebe-se na entrevista que a Ventura deu ao Observador, em que fala da situação difícil para o Chega e a questão dos orçamentos, o retificativo, o outro orçamento. Portanto, aí esta possibilidade de vermos Montenegro a equacionar uma solução que passe por um acordo, uma conversa, um contacto com Pedro Nuno Santos, do ponto de vista da retórica política do Chega, não me parece que seja inconveniente. Em relação a se houve acordo, contacto, conversa, eu acho isso tudo uma treta. Ou seja, quando se quer, quer, quando não se quer, não quer. E portanto, chamar-lhe contacto, conversa, acordo, é, na prática, ao dizer que não houve acordo, porque afinal foi uma conversa, é isso em que a dado momento vimos o Chega e o PS envolverem-se, é simplesmente, quer dizer, um exercício de semântica para fiéis convertidos. Portanto, não é para esclarecer nada, é apenas para que os fiéis de cada parte possam achar que os seus têm razão. Mas não adianta, creio que terá havido alguma ingenuidade da parte do PSD, e aqui falo mesmo PSD, não estou a falar AD, estou a falar PSD, achando que se calhar a Assembleia tinha voltado aos bons velhos tempos, em que de uma certa cordialidade, contactos institucionais, e na verdade as coisas não são assim, e aquilo que rodeia ao PSD são, mesmo dentro da AD, são diferentes protagonistas que estão todos a lutar pelo dia depois, o dia em que Montenegro vai ter de apresentar a demissão. E portanto, como eles estão todos a olhar para o dia depois, querem de cada um deles chegar lá o melhor possível, a começar por Nuno Melo e a acabar em Pedro Nuno Santos, passando, obviamente, por André Ventura. Portanto, acho que provavelmente não, ou se é para continuarem, o PSD vai ter de se munir de mais argúcia do que aquela que mostrou neste processo, em que, como é óbvio, eu penso que a partir do momento em que Pedro Nuno Santos não atendeu o telefone, se devia ter começado ali a acender umas luzinhas naquelas cabecinhas. A outra questão que também parece ser importante abordar é que, supondo que Pedro Nuno Santos e Montenegro conseguem consensualizar um nome, uma solução, seja o que for, para a presidência da Assembleia da República, não acho possível, não acho desejável e não acho sequer que seja democraticamente aceitável que o Chega não tenha uma vice-presidência. E, objetivamente, também a Iniciativa Liberal. Não é? E, portanto, seja o que for, o Chega tem, mesmo contra a vontade do seu líder, o Chega tem de ser institucionalizado. Logo, o Chega tem de ter uma vice-presidência, não se pode dar ao Chega o fortalecer aquilo que já é o seu discurso antissistema, e o nosso regime não prevê isso. Portanto, nós temos de ter 4 vice-presidentes e esses 4 vice-presidentes devem representar aqueles partidos dos quais faz parte o Chega, faz parte da Iniciativa Liberal, faz parte do PS, faz parte AD-PSD. Logo, creio que, espero sinceramente que isso não aconteça, porque seria repetir o erro, a tática que foi seguida na anterior legislatura e que levou àquilo que hoje temos. Portanto, espero que Montenegro consiga falar com Pedro Nuno Santos, mas talvez, eu acho que apesar de tudo, eu sei que foi muito mal visto no país o WhatsApp, mas eu por acaso acho que o WhatsApp talvez seja o melhor nestes momentos, por razões óbvias, não é? É que fica escrito.
E, portanto, depende, se tiveres o WhatsApp com aquela programação, a mensagem apaga-se ao fim de não sei quanto tempo.
Mas mesmo assim ainda hoje estavam lá, não é?
Porque aquilo depende, já me mandaram mensagens que se apagam ao fim de meia hora. Portanto.
Pois, mas essas não podes ter em conta se estás numa negociação política. Portanto, as mensagens, tens de definir um prazinho um pouco maior.
Tens que ir às definições.
Tens de ir às definições.
Olha, a primeira pessoa que utilizou isso para comigo foi um consultor político.
Pois, como é óbvio, não é? Portanto, eu acho que talvez...
Nas minhas mensagens de família, não, nos meus grupos de família, não há mensagens temporárias.
Não, isso é ótimo, porque a pessoa vai lá e está lá tudo. Eu disse, não sei o quê. Portanto, eu acho que nós aqui na página do Contra Corrente também está lá tudo. Logo, vamos, eu acho que a solução provavelmente virá destes contactos entre Pedro Nuno Santos e Montenegro, mas espero sinceramente que a solução respeite aquilo que a Constituição prevê e portanto que haja uma solução, que António Filipe não fique indefinidamente naquelas funções, mas que na mesa da Assembleia, a mesa da Assembleia espelhe aquilo que é a realidade que os eleitores quiseram expressar nas urnas.
Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de política do Observador, és tu que nos vai explicar o que é que vai acontecer.
Não tenho essa pretensão porque isto é inexplicável, não é? Tudo o que aconteceu é um bocadinho do domínio do inexplicável. Eu acho, separando aqui as duas dimensões, eu acho que para o resto do país ninguém percebeu o que é que aconteceu e toda a gente saiu muito mal na fotografia. Foi um triste espetáculo aquele que assistimos ontem. Para a bolha, aí, e a bolha aqui incluímos a todos, acho que aí sim podemos retirar algumas leituras. É evidente que Luís Montenegro geriu mal este processo. Foi no mínimo ingênuo ao ter acreditado na palavra do Chega e do líder André Ventura, fazendo alguma pedagogia sobre a questão do tal acordo que supostamente existiu. Aquilo que André Ventura chama acordo é o simples facto de Joaquim Miranda Sarmento ter contactado o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e o Grupo Parlamentar do Chega, dizendo: eu votarei a favor, nós votaremos a favor dos vossos vices, espero reciprocidade. E terá reiterado ainda com Pedro Pinto essa mesma disponibilidade para votar a favor do vice-presidente do Chega. Isto é uma posição de princípio de Luís Montenegro desde 2022. Assim que foi eleito líder do PSD, Luís Montenegro teve de falar sobre esta questão na altura a propósito de Rui Paulo Sousa, que já era um segundo ou terceira vez que o Chega tentava eleger um vice-presidente, nesse caso foi Rui Paulo Sousa, e nessa altura Luís Montenegro deu instruções à bancada do PSD para que se votasse a favor do vice-presidente do Chega. Portanto, esta é uma posição de princípio de Luís Montenegro. André Ventura aproveitou isso e aproveitou-se disso para falar num acordo. Imediatamente houve gente do PSD e também Nuno Melo, no caso do CDS, que veio dizer o óbvio, não era acordo nenhum, era uma posição de princípio do PSD e da AD de votarem favoravelmente todos os vices, quer do Chega, quer da IL, quer do Partido Socialista. E, portanto, André Ventura criou aqui um caso político, mas... Em bom rigor, isto podemos sempre responsabilizar André Ventura pelo caos que cria, mas quem tinha responsabilidade de fazer aprovar o seu candidato era Luís Montenegro e não teve o cuidado de acautelar essa votação. Mas isto também é uma situação muito... creio que o impasse se vai resolver
hoje,
à partida acho que terão todos bom senso. Mas isto é a amostra do que vamos ter até o Orçamento do Estado, até ao próximo Orçamento do Estado. Havia muita gente no PSD que estava muito confiante de que o Orçamento do Estado mal ou bem, iria ser aprovado e, portanto, Luís Montenegro iria ter um passeio, não diria um passeio no parque, mas iria ter um passeio prolongado durante 2 anos para depois ir novamente a eleições e sair daí reforçado. Com o que aconteceu ontem, percebendo que vai estar permanentemente a ser atirado para os braços de André Ventura e para os braços de Pedro Nuno Santos num permanente bloqueio em que não há interesse nenhum do Partido Socialista ou do Chega ajudar o PSD, eu acho que seria avisado para o PSD ter percebido que vai ter uma vida mesmo muito complicada. E acho que ontem talvez tenham caído as fichas à direção do PSD, percebeu que será mesmo não, muito difícil.
O que não deixa imagine, de ser.
Imagine-se este caos a negociar um orçamento do Estado. É impossível, porque assim que se entrem, então se entrarem na especialidade, será um caos absoluto, com votações cruzadas, coligações negativas, isto é absolutamente insustentável. E é verdade, e aqui podemos fazer a defesa de Luís Montenegro, qualquer escolha que faça, e vimos já hoje André Ventura a dramatizar e a falar num tal Bloco Central,
sim,
se tivesse escolhido o Chega, veríamos o Partido Socialista a dramatizar e a falar de...
Já vimos ontem.
Do tal acordo, quer dizer,
é
o Partido Socialista...
Agora, desculpa interromper, há um momento nas notícias fabuloso, porque era, nós tínhamos já o Ventura naquela cavalgada delirante, e ainda as notícias tinham, afinal, há acordo com o Chega. Portanto, havia ali um delay, não é? Em que havia duas realidades e os líderes estavam...
Mas havia ontem pessoas que às 11 da noite ainda mantinham a narrativa, digamos assim, do acordo.
Sim. Uma narrativa criada por André Ventura e aqui o Partido Socialista chamou um figo, porque é isto que interessa ao Partido Socialista. Portanto, e é da vida, é da política, quer dizer, não podemos esperar que o Partido Socialista fique de braços cruzados à espera que Luís Montenegro governe muito bem. Quer dizer, isto vai ser uma tensão permanente. O que me parece que ficou provado ontem é que é insustentável para Luís Montenegro fazer uma negociação orçamental nestes termos. E qualquer escolha que faça, se escolher como parceiro preferencial André Ventura, que é, como vimos, um líder muito pouco confiável, o seu prazo de vida vai ser muito curto. Se escolher Pedro Nuno Santos, vai ficar na mão do Partido Socialista. Portanto, eu acho que ontem se percebeu finalmente que o Partido Social Democrata está, de facto, numa encruzilhada para a qual não vejo grande saída, a não ser eleições outra vez.
Há uma hipótese benévola.
Qual é?
Para tudo isto. Isto foi tudo programado para estragar a conferência de imprensa hoje do António Costa.
Não, há uma acredito que o PSD agora vai ensaiar essa, e também faz parte, vai ensaiar essa contranarrativa que é começar já a dramatizar e a vitimizar, ou seja, dizer estes senhores não nos deixam governar, nem sequer nos deixam eleger um parlamento, eleger um presidente da Assembleia da República, portanto, começar com a tese das forças de bloqueio. Uhum. Só que eu acho que é muito prematuro ainda. Acho que isto começando com esta balbúrdia em que qualquer pessoa que esteja menos atenta se questiona, mas então Luís Montenegro não consegue eleger o seu candidato, portanto é um líder fraco. A leitura vai ser essa, a leitura normal, a leitura... para quem não está atento a todos os detalhes, para quem não percebe, não consegue desconstruir o discurso de André Ventura, para quem não consegue perceber que o Partido Socialista também está a instrumentalizar o Chega e a chantagear o PSD, ou seja, para quem não acompanha isto ao ritmo, por vezes excessivo, com que nós acompanhamos, é natural que faça a leitura imediata, então, mas eles não se entendem e, portanto, se não se entendem, não vão conseguir governar. Portanto, para mim, parece muito prematuro ensaiar essa tese das forças de bloqueio, mas vai ser a única saída para o PSD, para Luís Montenegro. Não vejo como é que... Não consigo imaginar, depois do que assisti ontem, não consigo imaginar um processo orçamental com negociações cruzadas que possa resultar.
Então tem que ter um acordo de incidência parlamentar?
Não tem. Com quem? Com o Chega e, portanto, desrespeita tudo aquilo que disse, Luís Montenegro desrespeita tudo aquilo que disse durante e depois da campanha, portanto falta a palavra, ou com o PS que não está manifestamente interessado. O Partido Socialista não, já disse que não vai aprovar um orçamento, nem vai ajudar o PSD a governar. Portanto, um orçamento à peça, em teoria, seria possível, mas depois do que assistimos ontem, não me parece que vá dar grande resultado, porque vão sempre haver votações cruzadas, coligações negativas, esta tensão permanente, esta encenação brutal, portanto, não me parece que seja uma forma de governar um país.
E eu creio que há aqui uma outra coisa, e que passa pelo seguinte: a estratégia ou a tática de Ventura passa claramente por conseguir a fotografia com Luís Montenegro. Quando se criam tabus, eu percebo que se criam tabus em ditaduras e sociedades com pouca informação. Quando se criam tabus em democracia e com jornalistas por todo lado e com opiniões públicas mais ou menos frágeis, mas que existem, um tabu é uma coisa quase impossível de ser mantida. Logo, a ideia de que não... E viu-se isso agora, não é? Aliás, creio que até foste tocar a chamar a atenção para isso. É como se Montenegro e Pedro Nuno Santos não querem uma fotografia dos dois, depois Montenegro não quer uma fotografia com André Ventura. E é assim, neste jogo, nós não vamos a lado algum. Não vamos mesmo a lado algum. As pessoas têm de estar convictas do que é que podem ceder, do que é que podem negociar e daquilo que não abdicam. Mas não podem transformar isto numa espécie... De jogo em que tudo depende de um jogo de aparências, não é? E, na minha opinião, André Ventura vai continuar a escalar, até conseguir uma fotografia, até conseguir aquilo que ele quer, que é uma fotografia com Luís Montenegro. E depois já temos o problema se a fotografia, se é Luís Montenegro que recebe Ventura, se é Ventura que recebe Montenegro, se é Pedro Nuno Santos, quem, portanto, quando as pessoas entram nisto, isto não leva rigorosamente a lado algum. Portanto, o Luís Montenegro consegue adquirir uma autoridade própria que lhe advém de ter ganho as eleições e, portanto, poder ter gestos que não cabem neste medo de ficar mal na fotografia.
Mas repara, precisamente isso que André Ventura tem medo, tem receio. Porque ele sabe que o tempo que passar e o tempo que permitir a Luís Montenegro governar e tomar medidas,
claro,
é tempo que conta contra ele. Porque ele quer é obrigar que todas as medidas, eventualmente, que vão em encontro, enfim, pontos comuns dos programas eleitorais todos, possam ser contabilizadas a ele. E não sejam contabilizadas por Luís Montenegro.
Sim.
Ou por quem quer que seja, não é?
E, portanto, eu vejo hoje esta questão destas dificuldades de Montenegro, Pedro Nuno Santos, se encontrarem, como se nós estivéssemos aqui, como se as questões... quase protocolares de um poder que não está definido, quem é que está acima na hierarquia, acaba por se tornar, num lado quase infantil. Ou seja, quando as pessoas têm a gravitas do poder, conseguem muitas vezes ter gestos que são absolutamente surpreendentes. Porquê? Porque não se sentem em causa. Mas aqui todos eles são particularmente frágeis, porque na verdade ninguém teve um resultado que lhe permita grandes voos. O resultado do André Ventura é extraordinário, realmente quadriplicou, é uma coisa, mas são 50 deputados e ninguém governa com 50 deputados. Dê-lhe as voltas que der, 50 deputados é muito importante, é uma bancada parlamentar grande, mas não chega, não é? Literalmente falando. E depois, Pedro Montenegro não ganhou assim por tanto. Não é? Não teve uma diferença tão expressiva quanto isso. E temos Pedro Nuno Santos, que perdeu boa parte do seu grupo parlamentar não pode governar. Portanto, mais voltas que dê, mesmo que se juntasse toda a esquerda, não podem governar. Portanto, o pior que pode acontecer é nós estarmos numa situação em que todos eles tentam... estão reféns das suas fragilidades.
Helena, tu há pouco tinhas uma ideia... que acho que resume bem a coisa, que é, está toda a gente a trabalhar para o momento da demissão de Luís Montenegro, para chegar a esse momento na melhor das condições.
E aí inclui também a IEL e o CDS, que Deus Nosso Senhor, de parafusos e tabuletas, lágrimas, mas pronto.
Mas acho que resume bem, ou seja, ninguém está a pensar... ninguém está a passar a médio e longo prazo, está tudo a pensar a curto prazo, porque... acho que se convenceram, pelo menos o Partido Socialista e o Chega, de que isto vai cair muito mais cedo do que o PSD espera. E, portanto, a ideia de fingir ou simular um entendimento acima dos interesses partidários, aquela conversa do interesse do país. Eu acho que isso
é
não...
Por isso, por exemplo, que a ideia do...
Não vai sequer fazer escola.
Uma presidência rotativa...
Está a circular essa tese, sim. Essa tese, mas até quando consegui perceber, não faz
sentido.
Como
é que ela
sentido.
Se aplica? Eu dou-te a primeira metade e a segunda metade fica para mim. Mas quem é que acredita que isto dura 4 anos?
Quem
sim,
é
e o voto é secreto, sim. Essa tese está a circular desde manhã, eu tenho tentado confirmá-la, mas não consegui. Não, reações que recebo são exatamente essas.
É uma proposta do enfim, pelo menos foi aqui formulada. Como é que ele se chama?
Vitalino Candas.
Vitalino Candas, não sei. Enfim, o Vitalino Candas não é ninguém do Partido Socialista.
Já ouviste outras, já ouviste também
sim,
outras pessoas,
sim.
Miguel, a falar sobre isso.
A falarem, sobretudo pessoas ligadas ao Partido Socialista, mas lá está, pela explicação que o Zé estava a dar, que, primeiro ninguém sabe quanto tempo é que dura a legislatura e depois o voto é secreto, portanto ninguém tem garantias que o acordo no futuro seja respeitado.
Não vamos pensar então
acho que não vale a pena pensar
para outubro, mas pensemos em amanhã. Amanhã, Luís Montenegro vai apresentar ao Presidente da República os nomes do governo. Vai?
Vai seguramente.
Tem de ir, Miguel. Explica-nos até aqui como é que isto funciona.
Passa pela cabeça
isto
que. Não, isso eu. Que ontem também havia essa hipótese de. Não havendo um Presidente da Assembleia da República, se a Assembleia da República está em funcionamento ou não, portanto, se o Governo pode ou não tomar posse. Eu não comento aqui nenhuma inconfidência, perguntei à pessoa que mais percebe disto, o ex-deputado Duarte Pacheco, que me explicou que não.
Não perguntaste ao António Filipe, que é a segunda vez.
O António Filipe estava muito ocupado ontem. Portanto, a partir do momento em que os deputados tomam posse, o Parlamento, entende-se que o Parlamento está a funcionar.
Está a funcionar.
Com ou sem a
mesmo
eleição.
Que o primeiro ato ainda não
esteja. Exatamente.
Não
portanto, o Governo que responde perante a Assembleia, como sabemos, pode tomar posse. A questão é outra, é que tudo que sejam atos de escrutínio do Parlamento, comissões, debates quinzenais...
O debate para o programa de governo?
Se por absurdo não houver Presidente da Assembleia da República, também não pode haver vices, logo não pode haver comissões, não pode haver nada disso, um Primeiro-Ministro não pode ir a um debate quinzenal, porque não pode acontecer. Mas isto é uma situação absurda, eu creio que não vai chegar a esse ponto, acho que...
Primeiramente tem que há uma reunião... Não pode cair.
Como Helena?
Por absurdo.
Sem
Parlamento?
O governo não pode cair?
Se não é sem Parlamento, é sem Presidente.
Sem o Parlamento a funcionar?
Por tese académica, o Parlamento poderia ser dissolvido na mesma.
Pois,
mas acho que estamos já a entrar numa
pronto,
loucura
estamos
tal.
A entrar no absurdo, porque a situação... Está muito absurda nesta.
Faltam 3 minutos para sabermos quem são os.
Eu só queria chamar atenção. Nós às vezes vivemos noutros parlamentos situações porventura ainda mais complicadas. Recordemos que, por exemplo, nos Estados Unidos, todos os anos, eu diria mais que uma vez por ano, há um drama destes por causa do teto da despesa,
sim.
Ou teto da dívida, não sei se é despesa que se é dívida, e este ano só foi aprovado depois do fim do prazo.
Só que nos Estados Unidos os senadores e os congressistas respondem perante o eleitorado, portanto é possível negociar com eles. Não é?
É diferente porque eles de facto têm respondem para...
São vários deputados limianos, não é? São vários deputados limianos.
São centenas de deputados limianos no limite, não é? Sim.
Pois, quer dizer, em a história da Europa faz-se, quer dizer, nós sabemos as dificuldades que havia em escolher os papas. Acabou a ter de se resolver aquilo, a população de Roma fechando-os lá dentro, não é? Porque como tinha de sustentar toda aquela corte que reunia para deliberar quem seria o próximo papa, a dado momento as coisas já estavam tão difíceis que só houve um procedimento que foi fechá-los lá dentro. Pronto, até que eles achassem por bem, daí depois as questões do fumo e tudo isso, que eles achassem por bem que tinham
portanto,
decidido.
Portanto, criar um conclave no Parlamento.
Pois, quer dizer, portanto, isto, e se num conclave e em que se acha que existe, pode existir intervenção divina,
mas o conclave tem uma característica que, apesar de tudo, nós no Parlamento não encontramos.
Qual é?
É que
é bonita,
90% das coisas que lá se passam, ou 95% nós não sabemos.
Pois, por acaso agora começou a saber-se mais.
Sabe-se algumas coisas, mas muito pouco. Como é que foram as votações, quem ficou em segundo lugar, quem não sei o quê. Bem, isso trocava-se tudo por aquele espaço, não é? A Capela Sistina.
Podia ficar lá dentro.
Mais inspiradora.
Para ver bem a Capela Sistina sem ter de andar a pôr moedinhas e mais não sei o quê, isso já talvez não fosse completamente uma má opção.
Mas é provável que os nossos eleitos entrassem em carência porque não podiam levar os telemóveis.
Pois, hoje em dia... Mas, de qualquer modo, eu creio que o mais importante neste momento é vermos se, em primeiro lugar, se arranjou uma solução para a presidência da mesa. E mesmo dando barato que os deputados todos vão votar consoante aquilo que os seus líderes entendem, isso pode não
já,
acontecer.
A história já nos mostrou várias vezes que não acontece sempre.
Talvez uma nota, porque estamos a receber duas informações. Uma delas, que eu tenho dificuldades em acreditar, mas que é possível que voltem a existir três candidaturas. Ainda não tenho esta informação confirmada. Uma outra, esta é uma possibilidade real, há um adiamento, é possível que haja um adiamento.
Portanto, um adiamento do início dos trabalhos, votação. Está marcado para o meio-dia, aliás, são agora 11h30 e terminaria agora o prazo para a apresentação das candidaturas. Há uma candidatura do Chega, pelo menos, Miguel, e o que estás a dizer é que o encontro entre
o Partido Social Democrata vai insistir no Zé Pedro Aguiar Branco e o Partido Socialista ainda está a ponderar o que vai fazer, mas não exclui a hipótese de apresentar outra vez um candidato.
Um candidato que poderá ser Francisco Assis ou outro.
Admito que sim.
Pois, estamos nisto. E depois, o que está previsto e que ouvimos, aliás, há 31 minutos, António Filipe dizer, é que haveria condições para que a votação fosse ao meio-dia, apesar deste prolongamento para a hora de entrega das candidaturas. António Filipe há de juntar-se aos jornalistas e, de resto, temos o Miguel Viterbo Dias, o nosso repórter parlamentar, a dar essa indicação de que António Filipe virá falar. Se António Filipe vem falar, se calhar Miguel será mesmo para dizer que os trabalhos não vão começar, a votação não vai começar ao meio-dia, mas sim mais tarde. A indefinição aqui mostra que a reunião por videoconferência entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos não foi conclusiva.
Eu acho que vocês são testemunhas de que eu me divirto muito com a política, mas eu neste momento estou encolhido de vergonha alheia em relação a... Isto já não é política e já não é gostar de política. Isto é uma vergonha o que está a acontecer na Assembleia da República. Ultrapassa todos os limites, não é? Do que seria o respeito por uma instituição como a Assembleia.
Miguel Viterbo Dias, em direto do Parlamento, o que é que se sabe? O que é que sabes?
Para já, ainda há pouco, sendo certo que esse adiamento da votação parece confirmar-se dentro de alguns minutos. Nuno Melo já aqui passa aqui à frente da sala do grupo parlamentar do PSD, de onde saiu há pouco, diz que não tem novidades. Joaquim Miranda Sarmento, a líder parlamentar, também já passou aqui pela porta umas 4 vezes, sempre sem adiantar nada, mas há pouco António Filipe deu conta de que PS e PSD fizeram pedidos para estender o prazo de apresentação das candidaturas para as 11h30, hora que atingimos há 2 minutos, e para já nem a reunião do grupo parlamentar do PSD terá arrancado, porque Luís Montenegro continua dentro da sala da bancada social-democrata. A última indicação que temos é que António Filipe, o presidente em exercício da Assembleia da República, virá até aqui à zona onde estamos para dar mais esclarecimentos. Há pouco ele estava confiante de que a votação podia mesmo arrancar ao meio-dia, apesar do prolongamento do prazo, mas para já não há novidades sobre um outro candidato. O único nome confirmado até ao momento é mesmo o candidato do Chega, Rui Paulo Sousa.
Miguel Viterbo Dias, é o que sabemos. Sabemos muito pouco até agora, mas vamos aguardar que António Filipe possa esclarecer o que é que está, o que é que foi acertado. A indicação é de que a reunião do grupo parlamentar do PSD ainda não começou, portanto, atraso vamos ter.
Olha, desde 2009, quando Sócrates e Passos tiveram aquela contenda por causa da substituição do provedor de justiça Nascimento Rodrigues, que esteve meses e meses e meses, que acabou a escrever uma carta lancinante, que não queria, não podia, não fazia sentido nenhum continuar no cargo, que, só quer dizer, quando era o caso do provedor de justiça, por muito dramático que isto fosse para o próprio provedor de justiça, realmente... Que
as outras instituições funcionavam.
As outras instituições funcionavam, era um cargo... Houve mais outros cargos em que realmente se percebia a tensão que havia entre o PS e o PSD, mas, neste momento, aquilo que nós temos aqui é uma situação daquilo que se costumava chamar de bloqueio, as forças de bloqueio, só que nós imaginávamos, e Cavaco, que é o criador da imagem, não é? Se não estou em erro, das forças de bloqueio, imaginava-se um grupo, um partido, era o Partido Socialista, o Partido Comunista, a bloquear a ação do governo. Não, eu acho que nós aqui temos uma situação mais complicada, porque é como se eles... Eu já sei, António
Filipe. António Filipe, Miguel Viterbo, já estás aí com o provisório Presidente da Assembleia da República. Vamos ouvi-lo.
Vamos ouvir a adiamento até às 14h da apresentação de candidaturas.
O PSD também se associou e, portanto, está decidido que a sessão será às 15h.
Disse que era definitivo porque acredita que será a última vez que haverá essa votação?
Não, eu creio que este prazo dá um prazo suficiente para que não haja sucessivas prorrogações.
Mas consegue, e, portanto, o que é que se está a passar? Qual é
o
problema?
Não tenho que achar que coisas.
Não está a tentar facilitar também o... Não está a tentar interferir no processo para agilizar, sim.
Eu?
Como presidente em exercício?
Não, de maneira nenhuma. Quer dizer, evidentemente que a Assembleia precisa de eleger um presidente e, portanto, neste momento há um só candidato e se mantermos a sessão para as 12 horas com um só candidato... creio que poderia não ser a melhor solução, porque... Exatamente, e portanto creio que não seria uma boa solução, sabendo que poderá haver possibilidade de haver outras candidaturas, e portanto para encontrar uma solução seria possível estarmos a fazer pequenas prorrogações, como já tínhamos feito das 11 para as 11h30, mas será preferível marcar um prazo que seja suficiente para que as candidaturas possam ser refletidas, e fica assim.
Até
às 14 horas. Não, não houve objeção. Eu contactei, como compreendem, todos os grupos parlamentares e não houve objeção da parte de nenhum grupo parlamentar.
A sua percepção está mais próxima de uma candidatura conjunta da sua percepção?
Eu não tenho quaisquer condições para me pronunciar sobre os partidos entenderem fazer.
Isso escapa-me completamente. Com este prazo mais dilatado, possamos ter uma garantia de que hoje há a eleição da Presidente da Assembleia.
A minha expectativa é igual à de todos, quer dizer, eu creio que as pessoas, os portugueses olharão para isto com alguma perplexidade e esperam que o problema se resolva, é isso também que eu espero. E estou a fazer naquilo que me compete o que é possível para encontrar um caminho para uma resolução o mais rapidamente possível.
Novos adiamentos foram pedidos.
Que remédio, a Assembleia, se houver, não, há candidaturas, há uma candidatura apresentada, se não aparecessem outras, esta candidatura teria de ser submetida a votos.
Não tem um limite próprio para continuar em funções?
Esperar mais dias, por exemplo?
Limite próprio em funções, não, quer dizer, eu não pedi a ninguém para estar esta função, não me candidatei a nada, isto foi uma decorrência do facto de ser o deputado mais antigo, e é um serviço à República que me é pedido e que eu presto. Com todo o empenho.
O Sr. Presidente Parlamentar acha que há condições para, por exemplo, amanhã o Primeiro-Ministro indigitado apresentar nomes ao Presidente, se não houver Presidente da Assembleia da República?
As questões são diferentes. A relação entre o Presidente da República e o Governo é uma, e a do Governo com a Assembleia da República é outra. O Governo há de prestar contas à Assembleia da República quando for debatido o programa do Governo. E só nessa altura. Agora, é bom que a Assembleia da República tenha um presidente e uma mesa constituída para poder funcionar normalmente e poder proceder ao debate do Câmara do Governo.
Poderá ser o senhor deputado ainda a presidir essa sessão?
Não estou a encarar essa situação. Eu creio que isto é uma situação muito transitória, já devia estar resolvida e espero que não passe de hoje.
Pode atrasar a tomada de posse do Governo? Esta situação pode atrasar a tomada de posse do Governo?
Não tem nada a ver. Quer dizer, a Assembleia da República é um órgão de soberania diferente do Governo e do Presidente da República e, portanto, neste momento o problema do Governo é entre o Presidente da República e o Governo. A Assembleia da República entrará nesse processo quando o programa do Governo for submetido à Assembleia da República e só aí. Agora, é evidente que até aí, até porque a Assembleia da República vai ter de marcar esse debate e, portanto, ela tem que ter condições para funcionar em condições de normalidade. Não sou eu que vou presidir a Assembleia da República, certamente, nessa altura.
Mas por uma questão de regimento ou porque não estaria disponível?
Não, eu creio que... É uma questão de razoabilidade, quer dizer, eu não fui eleito Presidente da Assembleia da República e, portanto, estou aqui numa situação de que é garantir que seja eleito um Presidente da Assembleia da República. Essa é a minha única função. Claro que eu não posso garantir porque não tenho no bolso de 116 votos. Agora, evidentemente que os partidos é que têm que encontrar uma solução e espero que a encontre, e o que me compete é ir adequando os trabalhos para conseguir esse objetivo.
Já teve outros partidos a incentivarem-no a avançar, por exemplo?
Avançar para onde? Não, está completamente fora de questão. Não é? Eu acho que isso é do domínio das brincadeiras das redes sociais. Não, quer dizer, não creio que seja uma coisa que tenha qualquer cabimento.
Há espaço para um prolongamento ainda hoje?
Não, vamos ver.
Ou não? Porque
está marcada,
sabemos que há uma agenda também.
A agenda está marcada para as 15 horas. A ordem de trabalhos vai ser a continuidade da anterior, porque é preciso eleger o Presidente, mas depois é preciso eleger os restantes membros da mesa. E, portanto, essa é a ordem de trabalhos que está fixada. E às 15 horas, candidaturas que existirem são levadas a votos.
E
portanto, vai-se cumprir o regimento e, portanto, se não for, se na próxima eleição não sair nenhum candidato eleito, o processo vai ter de se repetir e vai-se repetir ad eterno.
E tem estado a ouvir os outros partidos sobre estes adiamentos?
Os partidos têm consultado todos as bancadas parlamentares e que remédio têm se não estar de acordo, porque as coisas são como são.
Mas quanto a fazer ainda a eleição também de toda a mesa hoje?
Eu creio que isso é o que está previsto e portanto é desejável que isso se possa fazer.
António Filipe, o Presidente em exercício da Assembleia da República, a confirmar este adiamento, a entrega de candidaturas até às 14h, a sessão a arrancar às 15h, recordo que o horário inicial era ao meio-dia e com estas expressões que ia aqui utilizando, de que se os partidos não encontrarem uma solução, não há outro remédio senão ir insistindo neste processo até que se encontre um Presidente da Assembleia da República e a afastar também qualquer possibilidade, embora o regimento possa prever isso, mas há afastar qualquer possibilidade de permanecer neste cargo de forma interina durante um período muito mais prolongado face àquele que se está a registar até ao momento.
E está feito o ponto de situação em direto pelo Miguel Viterbo Dias, que está no Parlamento, onde as horas e os prazos têm sido sucessivamente adiados. Agora, com este novo ponto de situação, limite para a apresentação dos nomes 14h. Até agora há um candidato apresentado pelo Chega. A votação para o Presidente, para o cargo de Presidente da Assembleia da República, decorrerá às 15h. Eu tenho muito poucas perguntas, Miguel. Estás menos envergonhado depois disto.
Eu tenho muitas poucas palavras para ti, Carla. Além de subscrever aquilo que disse António Filipe, perplexidade. Acho que é a palavra do momento. Estamos todos um bocadinho perplexos. A parte boa, e vamos mais ou menos ser otimistas, a parte boa é que se este pedido de adiamento foi concertado entre PS e PSD, porque há um princípio para um acordo. Não é um princípio de acordo, é um princípio para um acordo.
O princípio é género para que esta portagem pentar na autoestrada, mas a autoestrada está toda pela frente.
Sim, eventualmente agora vão ter de encontrar um nome que agrade.
E a dificuldade deve estar a ser essa.
Sim, porque parece-me improvável que seja José Pedro Aguiar Branco. Acho que podemos assumir isso, não faria sentido estarmos até aqui, até esta hora, e depois ser novamente levado, indicado e levado a votos. Portanto, não será ele, à partida. Estou a tentar ser racional no meio disto tudo.
Mas quem é que pode ser? Vamos lá, José Pedro Aguiar Branco foi candidatado para ser Presidente da Assembleia da República.
A parte boa, mais uma vez a parte positiva da história, é que ganharam um candidato a ministro. Portanto, podem reaproveitá-lo para ministro. Portanto, não será José Pedro Aguiar Branco. Não me parece que faça sentido ser alguém do Partido Socialista. Mesmo Francisco Assis,
mas
que em tese...
Mas Assis teve mais 2 votos que Aguiar Branco.
Sim, mas isso tem a ver com a própria contabilidade parlamentar, não...
Pois...
Os partidos, acho que, vamos lá ver, aquilo que a gente sabe desde as eleições, os partidos à esquerda do PS, juntos, permitem que esse bloco some mais do que AD mais IL.
Porque o Chega votou em branco.
Portanto, o Chega a votar em branco. Portanto, isso já se sabia que era assim. Agora, há de facto aqui uma...
Porque isto é um apontamento também, também engraçado, quer dizer, o Bloco de Esquerda ontem, nós não nos vamos esquecer que o Bloco de Esquerda ontem apoiou a candidatura de Francisco Assis, portanto... Isto é o mundo ao contrário, quer dizer...
Coisa que o PCP não fez.
Coisa que o PCP não fez. Portanto, Francisco Assis, que até há um par de semanas era a esquerda que a direita gostava para o Bloco de Esquerda e para muita gente dentro do Partido Socialista, agora foi o ponta-lança do Bloco das Esquerdas. Ainda assim, e recentrando, é óbvio que é uma figura que, em tese, agradaria... ao Partido Social Democrata, participa em vários eventos do partido, tem
não
boas
fosse
relações.
A leitura política que se
agora,
faça.
Permitir que fosse um candidato indicado pelo PS seria claudicar por completo. A Helena há pouco dizia que às vezes nestes momentos um grande gesto pode desbloquear as situações e imaginando que Luís Montenegro faria esse tal grande gesto apoiando a candidatura de Francisco Assis, sairia como o adulto na sala, de facto. Mas aos olhos do eleitorado do PSD e da AD, Quer dizer, com que autoridade ficava? Não parece que faça muito sentido entrar por aí, portanto terá de sempre alguém, ser alguém do espaço da AD, portanto das bancadas do PST e do CDS. O CDS aqui não conta para a Totobola, mas terá de ser alguém do PST, mas não há assim muitos candidatos entre
que
aqueles.
Que não estão na bancada do PSD que podem...
Eles, entre aqueles que não têm, apesar de já serem experientes, não têm a dimensão para serem candidatos a Presidente da Assembleia da República, e entre aqueles que são estreantes e entre aqueles que são independentes, não sobra assim muita gente. Eu honestamente estou a tentar de cabeça lembrar-me de alguém. Há o nome de Teresa Moraes, evidentemente, mas à exceção dela também não há muito mais gente com o perfil para esse cargo.
Faz falta o Duarte Pacheco.
Faz falta o Duarte Pacheco. Seria um grande candidato e ganharia com uma forte votação, de certeza.
Experiência.
E portanto...
Ora, e já agora, sim, diz lá uma coisa. Uma das coisas que eu achei curioso, por assim dizer, ontem, foi um argumento usado à noite num canal de televisão. Penso num canal de televisão, pelo Augusto Santos Silva, sempre eterno Augusto Santos Silva, a dizer que isto tinha tudo começado mal, porque o PSD é um sectário que não nomeou a Edith Estrela para... não indicou a Edith Estrela para presidente da Assembleia. Como é que interpretas isso?
Agora, para as funções que está a assumir António
Filipe. Que está a assumir António Filipe.
É revelador que Augusto Santos Silva usa um argumento que mais ninguém no PS usou. Portanto, se calhar é Augusto Santos Silva que está um bocadinho desfasado do que se vai passando neste novo PS e que não tem as complicidades que tinha com o anterior Partido Socialista. O que Pedro Nuno Santos, ou os apoiantes, ou os mais próximos, melhor dizendo, de Pedro Nuno Santos, alegaram foi que esperaram um telefonema do líder do PSD. Esse telefonema não veio e, portanto, não se sentiram obrigados a votar a favor de José Pedro Aguiar Branco.
Não, mas eu falava era do caso de Edith Estrela ter sido António Filipe e não Edith Estrela a nomeada para estas funções.
Sei que houve uma pequena polémica em relação a isso.
O argumento aparente é que Edith Estrela não é de forma nenhuma a deputada com mais anos de funções, mas era a vice-presidente em
exercício.
Quer dizer, a vice-presidente reeleita.
Reeleita.
Porque, por exemplo, Eduardo Pacheco não foi reeleito. E não sei quais eram os outros vice-presidentes.
Admito que o Partido Socialista, ou esse Partido Socialista de Augusto Santos Silva, se tenha sentido melindrado, mas, mais uma vez, nós falamos ao longo do dia de ontem com muita gente do Partido Socialista e ninguém usou esse argumento para justificar o voto em branco primeiro e depois a apresentação de uma candidatura. Não... Acho que não há muita gente a chorar por Edith Estrela não estar neste momento a conduzir os trabalhos. Acho que António Filipe até está a ser uma surpresa bastante agradável. Surpresa não, porque foi sempre uma figura muito simpática no trato. Portanto, acho que está a convencer todos os partidos. Até o Chega se riu da piada de ontem com que António Filipe se despediu a dizer que não ia dormir na residência oficial. Portanto... Não será, o problema não será seguramente António Filipe no meio disto.
Mas terá tido direito, não sei se usou ou se não, a ir de motorista para casa com segurança do Estado, não é? Porque o Presidente da Assembleia da República tem direito a carro, motorista e segurança. Portanto, não sei se ele usou essas prerrogativas e sequer se não podia usar, porque é esse problema, não é? Às vezes tem mesmo que se usar, é obrigatório. Isso não faço ideia.
Será interessante.
É um detalhe, mas para a pequena história.
O PCP é um grande beneficiado desta crise, graças ao protagonismo de António Filipe, que cultiva aquela imagem que sempre custou muito, de um partido institucional, um partido respeitador das regras, que dentro do Parlamento tem um determinado tipo de atitude.
Com quem se pode fazer compromissos.
Com quem se pode fazer compromissos. E eu, por acaso, até pronto, graças a isto tudo, até tenho estado aqui a ver a biografia parlamentar de António Filipe e até descobri que ele tem uma colaboração com a Universidade de Aveiro, o que o faz ser uma espécie, não sei se de colaborador, se coordenador, se participante, qualquer relação, que estas palavras agora têm de andar todas aqui com pinças, de um estudo, uma investigação que se chama O Jardim Secreto da Política, os processos de seleção de candidatos ao Parlamento em Portugal, 1976-2015. Portanto, também pode ser que todo este seu trabalho, ou toda esta leitura que pelo menos terá tido, porque ele depois tem umas colaborações também com outra universidade, que acabem por lhe dar alguma alguma serenidade neste momento. Por acaso não sei se, em vez de António Filipe, porque outro nome que esteve em cima da mesa era do PSD, era o José Cesário, não é?
Se não se
poderia prolongar por muito mais este período de grande indefinição, porque para todos os efeitos o PSD já lá tinha um dos seus. Agora, eu acho que aquilo que nós acontecemos...
Mas corre mesmo um movimento nas redes sociais de que António Filipe fazia referência, de quem acho que pode ser uma solução, ter um candidato como o deputado comunista.
Ele disse uma coisa ontem muito interessante, e que eu acho que, apesar de tudo, enfim, António Filipe é uma pessoa que tem, quando passa para a ideologia, é complicado, não é? Mas disse ontem uma coisa que eu achei interessante, que era, o povo português não me deu votos para isso.
Claro.
Que é uma coisa que poucas pessoas às vezes têm humildade de reconhecer. Quer dizer, o povo português não me deu votos para eu ser, para eu, eleito do Partido Comunista, ser Presidente da Assembleia da República.
Uhum. É muito curioso.
É muito curioso.
E eu acho que nós estamos aqui numa situação em que passámos daquela imagem de que o governo podia ser bloqueado por outros partidos para uma situação em que os partidos se autobloquearam a si mesmos por razões do tal perder a face. Do não é não, do sim, do não que é, do isto e daquilo. O não, afinal, já não era não, e os outros diziam que não é não. E nós vimos ontem, numa das intervenções de André Ventura, como ele dizia, falavam do não é não, aqui têm o não é não, não é? Porque cada protagonista, é como se cada protagonista se imaginasse a si só a ter uma tática. E um dos erros graves é que se tem de ter em conta que os outros também têm uma tática e que a nossa tática, por mais brilhante que seja, pode esbarrar na dos outros e muitas vezes ter resultados absolutamente inesperados. E o resultado de tudo isto foi que chegámos a uma situação em que cada partido se bloqueou a si mesmo. Não foram os outros que o bloquearam. Montenegro não pode falar, não quer ser visto numa fotografia com Ventura por causa do não é não. Ventura quer ser visto com Montenegro para provar que o não é não não é assim. Pedro Nuno Santos não quer ser visto com Montenegro para que não se diga que está subserviente em relação a Montenegro. Mas nenhum deles tem o que era essencial para poder ter este tipo de atitude, que é votos. Nenhum deles tem votos que sustentem a sua tática. Se tivessem, era maravilhoso, era extraordinário, eram brilhantes, mas não têm. Os eleitores não lhes deram votos para que eles pudessem pôr as suas táticas no terreno. Portanto, eu acho que talvez esta gente também tenha de ler uns livros militares para perceber que os grandes chefes militares tinham de adequar as suas táticas ao terreno. E aqui o que nós temos são partidos que se comportam como se fossem eles que fizessem o terreno. E não fizeram, os eleitores deram estes resultados e, portanto, eles têm de se adequar aos resultados que têm. E nenhum deles se pode dizer vencedor de nada. E, portanto, a primeira coisa que se lhes tem de pedir é que se libertem de si mesmos e dos cenários que cada um desenhou para si, mas que é sempre manifestamente insuficiente, porque não têm o QB para poder pôr essas táticas no terreno.
E que golpe de asa é que pode sair daqui, José Manuel?
Olha, eu começo a não ter sugestões, confesso. Começo a não ter sugestões.
O Miguel avançou aqui com a hipótese que Luís Montenegro pode mostrar que é um grande político, não tenho problemas em aceitar.
Desde já dizer que não sou candidato a cargo de Presidente da Assembleia da República. Isso posso seguramente dizer. Quanto ao resto, não.
Também não tens votos para isso. Não, que soluções é que podem sair daqui?
O caminho que seria mais razoável era, de facto, todos comportarem. Não apenas pensando que isto vai cair no dia seguinte e que, portanto, o melhor é estarem já todos preparados para as próximas eleições, mas procurar fazer uma coisa que não é fácil, mas que se devia tentar fazer, que é, nós temos um Parlamento diferente, com equilíbrios diferentes e com um tipo de divisão com o qual nunca lidamos. Nesse Parlamento, ou ficamos muito bloqueados naquilo que é o novo paradigma de 2015, e neste caso, a única saída possível é o PSD olhar para a sua direita, ou procuramos regressar àquilo que eram os parlamentos que existiram antes de 2015, em que os partidos falavam uns com os outros e construíam-se as maiorias em função das políticas que cada partido defende. E o que é que isto significa? Significa que em questões mais institucionais, os partidos centrais, PS e PSD, acabavam por as decidir, fossem elas questões que tivessem a ver com política externa, por exemplo, com questões constitucionais, até com algumas leis-quadro, e em questões mais ideológicas, digamos assim, muitas vezes havia uma divisão na Assembleia. Mas os partidos procuravam que, mais do que... O que é uma coisa que... Vamos lá ver. É uma coisa que não é muito fácil. Porquê que isto não é muito fácil? Porque nós temos um sistema... Há sistemas políticos em que os partidos se afirmaram muito pela sua componente. Quer dizer, tem uma ideologia. Sabes o que é que eles querem? Tem... Propõem políticas diferentes. Uns são mais liberais, outros são mais estatistas ou socialistas, outros são mais sociais, outros são mais conservadores em termos... Mas tem uma ideologia. Portanto, como sabem o que é que querem, e isso representa setores diferentes do eleitorado, quando vão negociar, sabem o que é que podem dar e o que é que não podem dar. Pronto. Nós temos um sistema político que quase desde o princípio viveu com relativamente com poucas cargas de ideologia, a não ser mais à esquerda, mas que basicamente viveu sempre de promessas. Prometer tudo a toda a gente. Às vezes prometer mais a reformados, outras vezes prometer mais a jovens, mas basicamente prometer tudo a toda a gente. Isso começou a reequilibrar-se um bocadinho com a iniciativa liberal, que trouxe ideologia para a política, aquela ideologia que quase só existia na área do PCP e do Bloco, digamos assim. E o PS e o PSD tentavam navegar nestas águas, tipo catch all party, partido de toda a gente. É muito mais difícil negociar quando toda a gente prometeu tudo a toda a gente. E, portanto, apesar de ter ideias diferentes sobre o caminho para lá chegar. Em vez de prometer caminhos, prometeu-se fins. E procurou-se omitir qual era o caminho para lá chegar. Porque sabia-se que isso gerava anticorpos. E, portanto, aquilo que era noutros países, numa Holanda, por exemplo, onde está sempre, ou numa Suécia, ou numa Dinamarca, lembrem-se do Borgen, não é? Lembra-se do Borgen. Quem viu o Borgen sabe como é que... Portanto, os partidos podiam vá à mesa a negociar. Mas no fim, pronto, eu dou-te um bocadinho disto, tu dás-me um bocadinho daquilo. Não é eu dou-te mais dinheiro para os professores, tu dás-me mais dinheiro para os médicos. Não é assim. Não. Eu dou-te mais... eu vou nesse teu caminho de PPPs e tu, em contrapartida, na área da educação, acabamos com os contratos de associação. Fazes uma troca. Pronto. Eu estou a imaginar uma coisa, para dar um exemplo mais ideológico. Como nós temos pouco disso ainda em Portugal, temos um pouquinho, mas temos pouco disso em Portugal, a negociação de políticas é mais difícil.
E neste momento o que se está a negociar é o Presidente da Assembleia da República, claro, ainda não chegamos aí.
Estou a pensar no dia seguinte, gosto de pensar um pouquinho mais para a frente, mas de facto, para lá chegar ao dia seguinte é preciso passar
esta tarde.
Passar esta etapa, abrir a porta.
Vamos ver o que acontece. Vamos obviamente continuar nesta emissão especial. Aposto que amanhã o Contracorrente vai ser sobre o mesmo tema. Esperemos que com desenvolvimentos. Miguel Santos Carrapatoso, quem sabe até amanhã. Bom dia.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.